Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente. Conectamente hoje vai adquirir um sotaque mineirinho, né? O Fernando tem o sotaque mineirinho sem fazer força. Eu fui adquirindo com o tempo, Fernando. Cheguei aqui em 78 e se eu não aprender a falar mineirês, eu não converso com meus filhos. Então, né, a gente tem que adquirir esse sotaque.
Tem que dar um jeito, né, pô?
Então, conta um pouquinho para a gente qual vai ser o tema do programa de hoje.
Transformar o jeitinho mineiro em moda e empreendedorismo. Essa é a proposta da Bem Dizer, né? Uma marca que a gente é apaixonado, né, Paulo? Tá no coração, falava aqui, ó. Tanto a gente usando, quando a gente vê alguém também com a camisa da Bem Dizer, gera alguma mídia espontânea pra esses caras, né?
Eu só vou perguntar pra ele uma coisa, você é filho de quem?
Eu sou filho do meu pai e minha mãe, fazendo um abraço pros dois, que vão ouvir aqui. É. E sotaque mais charmoso e carismático do Brasil, né?
É. Foi premiado aí, né?
Pois é, então acho que a gente vai... É, igual eu falei aquele dia, se eu falar no trem, o ai aqui, não é propaganda, bem dizer, de verdade, é porque eu falo mesmo e tenho orgulho desse sotaque charmoso que a gente tem, né?
Breno Pennoni é um dos idealizadores da Bem Dizer, que você pode encontrar em algumas lojas já espalhadas por Belo Horizonte, Tiradentes, Aeroporto de Confins, Trupicô, na porta do Araújo, você cai numa Bem Dizer daqui a pouquinho.
Gostei.
Fernando, primeira pergunta para a gente começar o nosso bate-papo.
Bora lá então, Paulo. Ô Breno, conta para a gente aí, eu acho que a gente vê essa força local da Bem Dizer, é uma conexão com os mineiros, mas eu queria saber também quais desafios por manter essa estratégia, né? Cada escolha uma renúncia, conta para a gente o que você tem de perrengue aí.
A desafio é até um pouco do que a gente estava falando aqui agora nos bastidores, né? A gente, como Bem Dizer, como marca, né, com identidade, a gente fala... É uma marca de moda com identidade mineira. A gente gosta de se mostrar e se vender assim. Então, a gente cria uma responsabilidade muito grande para a gente no sentido de atendimento e comunicação, né? Então, seja na nossa comunicação online, Instagram, redes sociais, nosso site, bem como o nosso atendimento em loja física, o cliente já chega na loja física esperando que ele vai ser atendido, né, de um jeitinho mineiro. Então, eu vejo isso hoje como um dos nossos principais desafios, por quê? Não adianta a gente ter um branding sensacional, a gente ter uma força de marca sensacional, forte, o Instagram, né? A gente está quase com 100 mil seguidores. Se a pessoa vê aquilo tudo, é impactado por aquilo, vai numa das nossas lojas ou chama no WhatsApp, tem uma experiência negativa de atendimento, né? Então, esse desafio realmente de capacitar nosso time, são pessoas ali na frente que estão atendendo, para absorver toda essa tática de atendimento, todo esse brand da marca e transmitir para o cliente final, tem sido disparado nos nossos principais desafios, assim, para realmente padronizar e garantir que o cliente vai ter uma experiência boa.
Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente conversa aqui com jovens empreendedores, com empreendedores consolidados e com pessoas que estão pensando em empreender. Você fala, por exemplo, de um jeito mineiro de atendimento, uma padronização, entre aspas, de um jeito mineiro. Para isso, você começa aonde? Desde o processo de seleção, quando você escolhe alguém... Dá para treinar? Dá para botar mineirês na boca de quem não é muito mineiro? Como é que é isso?
Legal essa pergunta, que foi até um bate-papo que eu tive com um gerente, ele é gerente da oficina, né, que é do Grupo Reserva. E a gente usa uma tática que foi até validada por ele, que é, primeiro assim, na seleção de pessoas, a gente pensa o seguinte, a entrevista nossa não é uma entrevista de RH, é um bate-papo realmente com a pessoa que está interessada em atuar como vendedor. Então, o primeiro ponto é, essa pessoa consegue bater um papo realmente com alguém? Ela consegue desembolar um assunto, né? Pode ter lojas em Tiradentes, Mercado Novo e Confins. São lojas que tem muito turista. Então, né, essa pessoa conhece um pouquinho de Minas, conhece um pouquinho da história, né? Consegue desenvolver assuntos relacionados a viagem, sotaque, expressões. Então, aí a gente já filtra um pouco, né? Porque a pessoa que vai estar ali no ponto de venda, ela tem que ter essa habilidade de comunicação e de bater papo, de ser gente boa. A gente fala que a Bem Dizer tem essência de gente boa. Então, começa por aí sim, pelo filtro lá no bate-papo. E aí tem as questões de, né, a gente está tentando fazer cada dia mais uma boas-vindas para a pessoa, um on-board, que a gente fala, né? Eu até esqueci o nome em português, mas receber a pessoa, treinar ela ali inicialmente, com um período maior. Então, pô, a gente fazia antes, um dia a pessoa no outro já estava vendendo. Hoje não, a gente faz 5 dias, primeiro dia no escritório, ela conhece a história da marca, ela conhece o sócio, conhece o time, né, de escritório. Depois ela conversa com o pessoal de marketing para entender um pouco isso, de como conversar, o que abordar com o cliente. Depois vai para a parte de criação, né, de produtos, que a gente fala, pô, a gente tem um produto ótimo em mãos, qualidade boa, né, estampas legais, mas se a pessoa que está ali vendendo não souber o porquê que a gente tem uma reda, um CFI de quem, como brincar com isso, vai chegar lá na hora e vai virar um produto normal. Então, essa parte de onboard também a gente tem caprichado mais. E depois essa parte de loja, né? Então, a gente também tem gerentes em cada loja para treinar a pessoa num processo mais lento de capacitação. E depois de tudo, treinamento, ela começou a executar a função, a gerente também está implementando, tá? Isso, estou falando o ideal, está começando a ser feito assim. Vão ter acompanhamentos, né, semanais de bate-papo e depois comprovações de processo, né? Com a pessoa, o gerente olhando ali, feedback ali na hora, pô, atendeu de uma forma que não foi legal, não foi do nosso padrão. A gente já dá o feedback na hora, retreina no manual, a gente está criando também manuais de atendimento. Então, acho que é muito isso, né? Capacitação realmente de pessoas que a gente tem que caprichar, porque, cara, são pessoas, acho que...
O Breno é muito exigente, né? O trabalho dele já é sensacional e o onboard pro mineirês é a abordagem inicial, né, Paulo?
Abordagem inicial.
Gostei.
Um misto de prosa.
Cafezinho de boazinha.
Ô, Breno, mas você falou sobre algumas frases aí que são bem impactantes e que tem a ver, gera conexão. Como que é feito esse processo criativo, né? Como que vocês fazem o filtro e definem qual frase que vai para a estampa? Como que vocês trabalham isso lá?
Fernando, isso aí é uma pergunta legal, cara, que eu e Léo, tá de férias também, mas certeza que vai
casou, né?
Casou e tá lá aproveitando, descansando um pouquinho a cabeça, que é importante, né? Cara, desde o dia 1 da BNZ, do dia menos 365, a gente tem uma planilha no Excel, no Google Drive ali, que a gente foi mapeando ideias, desde a Reda, né, que é uma das campeões de venda, CFI de quem também é uma das campeões de venda, tem muita ideia ali. Então, é um primeiro filtro quando a gente vai fazer algum toró de ideias, que a gente chama, tá, né, brainstorm, não, lá do meio dizer toró de ideias.
Mais lógico.
Toró de parpite, né?
A gente abre isso lá para definir, né, extrair algumas ideias. A gente também gosta muito de conversar com o público. Se você entrar no Instagram da BNZ aí, eu tenho certeza que vai ter um dos stories lá que vai ter uma interação com o público. É de, pô, qual estampa você mais gosta? Qual que deveria ter outra cor? Você tem uma ideia legal de estampa? Manda pra gente. Então, esse mix entre histórico de ideias, cliente e também nosso time, né? Acho que a gente envolve, é uma coisa legal, no processo de criação, a gente envolve desde o time operacional, financeiro, administrativo, tudo numa salinha. E fala, ó, o tema da coleção é tal, o que vocês têm de ideia? O que vocês têm? Por quê? A gente pensa que quando a gente cria uma estampa, a gente não está criando só uma estampa. A gente está criando um jeito de conversar com o cliente, né? De impactar o cliente ali de alguma forma. Então, eu não posso dar o spoiler daqui, mas a do Dia dos Pais foi muito assim. A gente vai ter uma coleção de Dia dos Pais. A gente colocou todo mundo na salinha. Galera, quando vocês pensam em Dia dos Pais, o que vocês sentem? Não é? O que vocês sentem? Ou quando você pensa no seu pai, né? O que, que te remete? Qual situação você lembra? Né? Então, pô, Dia dos Pais, né? Tem uma conexão legal. Vou dar um spoiler aqui com futebol. Porra. E aí vai, a gente chega depois no final ali pra entender se deu certo a história de ideias ou não.
Você tem Minas que tem várias características. Minas Gerais, né? Dizem até que tem as Minas e os Gerais e a gente tem que conhecer todos eles. Muitas das frases que vocês usam são universais para o território mineiro. Outras são muito próprias da região metropolitana de Belo Horizonte, de um jeito de conversar. Vocês expandem essa pesquisa para fora desse micro-território da região metropolitana? Como é que é essa história de entender o estado tão múltiplo como Minas Gerais?
Isso é um desafio, né? Quanto mais a gente cresce, mais a gente tem conseguido isso. Mas no início era a BNZ e a marca de BH. A gente, né, como fundador, a gente sempre não. É marca de Minas Gerais. Mas o público, querendo ou não, a base é aqui em Belo Horizonte, tem a primeira loja em Belo Horizonte, então acabou criando esse estereótipo realmente. O que, que a gente fez? Teve uma coleção, não, acho que foi há 2 anos atrás, a gente criou uma coleção chamada Meu País, Minas Gerais. Então o que, que a gente fez? Dentro da coleção, a gente pegou o Meu País, Minas Gerais e foi para o lado, por exemplo, do Triângulo Mineiro. O que, que eles falam lá? O que eu vou criar uma conexão com a galera de lá? Pô, Norte de Minas. Como é que eu vou criar uma conexão, uma estampa que vai conversar com o público lá? E aí a gente fez isso, né? e trabalhou muito marketing em cima disso. Falou, galera, a benzina é Minas, a benzina é Belo Horizonte, a benzina é Minas, né? E tá aqui a prova. E aí, eu já jogo até um desafio para vocês. Vocês sabem o que, que significa Lespa?
Lespa é alguma coisa que fala no Triângulo Mineiro, não é isso?
É ali em Viçosa.
Ah, não, na Zona da Mata. O é. Que é Lespa?
Sabe também não, Fernando?
Não.
É tipo chispa. Sai fora daqui.
Ah, sai fora daqui.
Chispa, né?
Chispa já é mineiro demais, né? Né?
É, gastura.
É, gastura, sabe? Gastura a gente sabe.
Pois é,
gastura então... é aquela coisa que incomoda, que dá gastura. Mas isso, esse é quase que uma universalização da conversa de Minas Gerais. O gastura é uma universalização, né? O feed quem é uma coisa muito mais nossa aqui, né? Da nossa região.
Sim,
o gastura já universaliza. É, o interior fala muito também. Você é filho de quem? Você é filho de quem,
velho? Paulo, Davi Cardoso. Mas uma coisa, falei dele, cara, é engraçado. Meu pai fica ali na loja da Tamoios, Paulo, e sempre que entra alguém lá, e a primeira coisa que ele pergunta é, você é de onde? Que aí o cara vai e fala, aí mineiro também conhece, arruma um conhecido lá na cidade, né, Paulo? E daí você desenrola, é o quebra-gelo dele, ele chama de quebra-gelo, que ele conecta aí, ganha a confiança do cliente e vende. Mas chegando aqui, Breno, uma coisa que é impactante do trabalho de vocês, o mercado mineiro sempre foi muito forte na parte da moda, mas ele sempre muito tradicional, né, Paulo? Vocês conseguiram gerar uma reverência com uma conexão, um vínculo emocional com as pessoas. Como que foi esse trabalho de quebra de paradigma mesmo? Que eu acho que a gente vem de uma moda muito tradicional. Quando a gente tem essa inversão, deve dar um frio na barriga, né? Aquele negócio, putz, vou inovar aqui e vai dar certo.
Foi bem isso, cara. A gente, né, primeiro, entrar na moda. Um engenheiro, um administrador, né? Eu, engenheiro, Léo, administrador. Não tem nada de produção, de tecido, né? Só que a gente pensou exatamente isso, cara. É um mercado que ele tá carente de inovação no sentido, né, que a gente falou, né? Não é só tecnologia, é criação, criatividade. E desde o dia, né, de novo, menos 365 da Bendizer, a gente foi com um conceito muito forte de branding. Cara, a gente precisa de uma força de marca e uma estratégia ali de divulgação muito bem feita. Por quê? Eu não quero ser o souvenir, eu não quero ser, vim em BH e lembrei de você. Eu quero ser a peça que a pessoa vai usar no aniversário dela, que ela vai comprar de presente para tal pessoa, que ela vai se sentir bem ao usar. Então, esse conceito, né, acho que veio de muita pesquisa, né, quais referências que eu vou usar aqui para conseguir atingir isso aqui em Minas. Claro, filtrando muita coisa, porque um público mineiro também é um público mineiro, a gente tem que conversar com a galera daqui, mas eu vejo que foi muito isso, com esse frio na barriga de entrar num setor que a gente não conhecia muito, que querendo ou não, é muito, né, tem muita marca, muita loja, é desafiador. A gente dá mais de Divinópolis, a gente sabe o quanto, né, o texto lá é forte e quanto é difícil estabelecer como marca, mas essa preparação, né, de construção de marca, né, a gente já lançou de uma forma muito estruturada. A gente tem uma frase que tenho certeza que empreendedores usam muito também, que é, a gente pode ser pequeno, mas a gente tem que parecer grande. Então, desde o dia 1, cara, a gente começou lá, eu e o Léo, separando pedido, né? Pô, o cliente chamava no Instagram, então, beleza, eu vou transferir para o setor de logística ali para conferir seu pedido. Aí, a gente mesmo mandava mensagem como se fosse outra pessoa. É credibilidade. E aí foi construindo isso, né? E conseguiu realmente quebrar essa barreira do souvenir, muito pelo posicionamento que a gente sempre teve, e conseguir atingir realmente essa camada de moda, que é uma moda casual, né? Não é essa moda, né, também muito doida no sentido de criação diferente, de produtos diferentes, é uma moda casual que a gente consegue se conectar bem com a nossa persona que foi definida lá atrás.
Hoje vocês têm camiseta, estão agora com umas blusas de frio, né? Que chama blusa de frio.
Blusa de frio.
Que é eu queria gente... fazer óculos com isso, Paulo.
É.
Nossa senhora!
Óculos é uma boa ideia. Mas você pensa, por exemplo, em outros segmentos da moda? Por exemplo, explorar um público feminino que tem mais detalhes do que só uma camiseta e uma blusa. Para um masculino, camiseta e blusa está resolvido na vida. O público feminino que tem mais detalhes, mais exigências, vocês já conversam sobre isso?
Sim, inclusive é uma demanda muito grande que a gente tem. O nosso público hoje, Paulo, ele é 65% feminino. O shopper, a pessoa que compra realmente, é 65% público feminino. Os produtos, né? Nossa camiseta, a gente já é unissex, né? Não é feminino nem masculino. Mas estão equilibrados ali, meio a meio. Então, é o desafio de criação, no sentido de como que eu vou transformar, né, essa identidade mineira que a gente tem numa peça mais generalista. Exemplo, uma, né, um vestido, né, uma, de estampado. Não é fácil, né, é um pouco difícil. Mas sim, temos essa, inclusive na coleção de verão que a gente vai lançar em outubro, já vão ter, né, um kimono, né, que é muito mais trabalhado, um tecido diferente. Vamos ter, se eu não me engano, canga, posso estar dando um spoiler aqui, mas eu vi nos briefings de criação. Por quê? O mercado está exigindo nosso, a mulherada compra bastante e gosta muito da BNZ. E também tem um desafio de, se eu quero expandir meu atacado, se eu quero pensar numa, né, futuramente numa franquia, né, ou mais lojas, atingir outro público, eu tenho que ter um mix de produto que vai abranger isso, né? Então, até o masculino a gente tem um desafio de vestir o homem dos pés à cabeça, né? O homem gosta de ir numa loja ali e resolver o problema dele. Então, a gente quer também, não só no feminino, mas dar mais opções para o masculino, pensando, né, em resolver realmente o problema do nosso cliente e aumentar o ticket médio, né, Fernando? Acho que você sabe bem que o desafio, né, não é só trazer a pessoa para a loja, né, é trazer, converter e cada dia vender
aumentar
mais
a quantidade de itens que eles compram. Uma coisa que é interessante da história de vocês é que vocês começaram muito forte no canal online, né, e depois passaram para a loja física. Meio que um caminho inverso dos varejistas, né? O varejista, prioritariamente, ele inicia uma loja física, nessa grande maioria, né, Paulo? E depois vai para o canal online, inclusive passando muito perrengue, porque são canais totalmente diferentes, né? A gente tem que entender o cliente no centro do negócio, mas a conexão ali é diferente. Como que foi esse direcionamento? Putz, agora eu vou para a loja física, chegou o meu momento.
Cara, isso aí é interessante que o online, realmente, a gente foi, até por uma questão financeira, a gente não investiu tanto inicialmente na BNZ, então a gente caminhou mais para o online, até por conta de investimento realmente, e pelo, né, o online hoje em dia tá bombando, e-commerce, vamos nisso. Beleza, foi uma entrada bacana, a gente começou a se preparar, né, a entender realmente esse mercado digital ali de e-commerce, mas a necessidade para o físico, Fernando, foi muito, de novo, o mercado que trouxe essa necessidade para a gente. Né? Eu e o Léo ficávamos no co-work, né? Quando eu voltei para BH para dedicar 100% a BNZ, o Léo já estava 100% dedicado. E, cara, cada dia mais a galera vinha no Instagram, pô, eu queria ver, tem algum ponto físico para visitar, conhecer o produto. E a cada dia que a gente recebia um cliente, é o que eu te falei, ele chegava e comprava mais. O ticket médio do físico, né, no co-work, era maior que online, então a gente já olhou e falou, tem um negócio aqui. Quando eu voltei, a gente, né, teve a ideia, fez uma conta simples, que é, pô, quanto que eu vendo mais, quanto que eu preciso vender mais para ir para o ponto físico? Fomos para um showroom aqui na Savassi, né, pertinho aqui na Bernardo Guimarães. Nos três primeiros meses de ponto físico, a gente faturou mais que na história da marca, uns 2 anos para trás. E aí a gente linkou tudo, né, entendeu? Pô, é um produto de qualidade, não é um produto barato, né, assim, para competir com... Porque online, você sabe, tem muita coisa de preço, de prazo de pagamento. A gente não tinha as melhores condições para isso, mas tinha uma força de marca e uma força de, né, de estampas, de qualidade muito forte. Quando a pessoa ia visitar, a gente ouviu isso diversas vezes. Falou, caramba, velho, que tecido bom, que qualidade boa, que caimento legal. E aí vinha e falou, cara, temos que realmente nos preparar para o ponto físico, que foi quando a gente, né, pela pandemia, muita loja fechando, conseguimos negociar bem ali um ponto na Savassi, que é a nossa matriz ali, a primeira loja, e lançamos sempre ali pré-Natal, né, para aproveitar o boom do Natal, e aí, cara, validou 100%, desde então é uma loja física por ano que a gente vem montando.
Você está falando num processo de crescimento que chega uma hora ele fica represado e você tem que abrir as portas, né, porque você não represa demais. Já está pensando em expansão, já conversa em franquia, quais são suas ideias daqui para frente?
Sim, né? A gente sabe o quanto é difícil realmente, né, gerenciar, a gente está na quarta loja física, cada loja que chega ali nova é um gerenciamento que a gente tem que ter próximo, e em Minas Gerais, né, acho que a gente sabe aqui, é gigante, cara. Então a gente pensa assim, né, eu e o Léo somos muito pé no chão, Paulo, a gente sabe que não pode dar um passo maior que a perna, né, inclusive o mercado não está lá essas coisas, a gente está prevendo aquecer um pouco de novo no segundo semestre, mas a gente sabe também que tem potencial de crescer, não pode perder o time ali, né? Tem que estar com passagem na mão, trem passou, vamos embora. Então, as duas frentes que a gente pensa, né, em expansão mais agressiva, realmente é o atacado, que a gente tem uma demanda, a gente está organizando a parte de calendário de criação para atacar esse mercado, que é um primeiro passo para sair muito, né, de Belo Horizonte, daqui perto e atingir outros locais, que a gente faz muito bem no online. E já pensando nisso, né, num próximo passo de atacado, validou com atacado. Pô, aquela cidade ali tem um potencial legal. A gente pensa, assim, em franquias, né, de pensar em formatar para adotar esse modelo, que, inclusive, o Fernando vai me dar uma consultoria depois.
Vai aprender com você.
Para atacar, igual eu falei, Minas Gerais como um todo, né? E aí realmente é focado em Minas Gerais inicialmente, que a gente tem muita essência de mineiro. E sabe que não é um caminho fácil não, mas é o que a gente falou, não pode parar de crescer, que temos que espalhar a mineiridade por aí.
Prosa boa, você sabe que prosa boa tem começo, meio e infelizmente fim. A gente tem que terminar por causa do tempo. Mas antes de te agradecer, eu queria que o Fernando fizesse um resumo da nossa conversa de hoje, Fernandão.
Ô, Paulo, antes do resumo, eu só vou te contar uma preocupação que eu tive aqui. Quando o Breno falou do Dia dos Pais ali, eu fiquei pensando, vou ganhar presente, né? Mas quando ele falou dos meninos, se eu tiver que comprar 4 camisas dessas, tô perdido, né?
Ou seja, tem que pensar logo em 4 de padrão.
Mas falando, cara, da Bendizer, eu acho que é uma marca que tem uma, na sua essência muita verdade, Paulo. Eu acho que esse é o grande sucesso do Breno e do Léo. Eles conseguem conectar e criar um vínculo com seus clientes, né? Que depois a gente pode falar. Na verdade, é uma comunidade em volta da marca que gera verdadeiros fãs que cada vez consomem mais e presenteiam através da marca. Então, acho que assim, além de toda inovação que não tem a ver com a tecnologia e criatividade, eles conseguiram chegar realmente no coração dos mineiros.
Breno Pennoni, um dos idealizadores, o cara que está aí na frente da Bendizer. Obrigado por essa prosa, viu? Gostoso conversar com você. É sempre muito bom esse bate-papo. Valeu, obrigado.
Valeu, gente. Eu que agradeço o convite. Acho que essa troca é sempre boa. Um cafezinho aqui, um cafezinho ali, muitas ideias, que é o que a gente precisa, né?
É isso mesmo. E para você que está aí cheio de ideias e quer se comunicar com a gente, conectamente@cdlbh.com.br. Pode mandar crítica, sugestão, opinião. Fale mal do Fernando, que ele gosta. Fale mal de mim, que eu não me incomodo. conectamente@cdlbh.com.br. E você vai poder pegar essa prosa e nos aplicativos que disponibilizam aí podcasts, no Spotify e outros, vai lá no Conectamente e ouça essa conversa quantas vezes você quiser. Ótima semana para você e lembre-se, segunda-feira, 8h40 da manhã, aqui na CDL FM, a gente está de volta com Conectamente.